Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de domingo, mas levantamos já voo para aterrar nos Açores. Quem nos espera é António Frias Martins, professor catedrático jubilado da Universidade dos Açores, que entre a terra e o mar escolheu o seu laboratório de vida e também de pesquisa. Uma curiosidade que começou em criança e que hoje vamos conjugar com o mar, com a encíclica do Papa Francisco Laudato Si e também com a experiência que um apaixonado pela natureza nos pode dar. Fique por aí, o programa da Igreja Católica faz-lhe companhia nos próximos minutos ao som das Ilhas dos Açores. Fique com os Mar de Deus. Não saímos dos Açores, permanecemos por lá junto do professor António Frias Martins, que nos recebe e nos conta a sua história ao som do mar que nos embala.
Eu sou endémico açoriano, isto é, nasci nos Açores há 3/4 de século, nasci aqui em São Miguel e desde pequenino sempre vivi à beira-mar. Por sorte, meu pai introduziu-me, apresentou-me ao mar, às suas costas. Ainda tinha eu poucos anos de vida. E a partir daí, o mar sempre foi uma paixão, paixão de verão sobretudo, porque aos 9 anos fui para o seminário e vinha de férias. E quando vinha de férias, ou era no mar ou era no mato. Em casa era só para dormir, mais nada. Por isso essa paixão pelo mar ficou sempre comigo. Mas não era o mar para ir nadar, era para ir à procura de coisas. E o que há de mais bonito para as crianças quando vão para o mar, para a areia? Recolher conchinhas. Pois foi aí que tudo começou. Recolher conchinhas. Porquê? Porque estavam lá e porque eram bonitas, porque eu nunca tinha visto. Primeiro as grandes, depois as pequenas, depois as minúsculas. E comecei a ver a variedade e a recolhê-las e a tentar catalogá-las. E quando estava no seminário, porque estive no seminário nos anos 50 e 60, quando estava lá, mostrei aos meus professores aquilo que havia feito durante o verão. E eles, em vez de me dizerem, vai estudar, que é isso que precisas, disseram-me, para além de estudar, isso é muito bonito, nunca tinha visto. E apoiaram-me. E foi desse apoio que cresceu o meu gosto mais organizado pelo mar. Pelas coleções, pela ciência, enfim. Primeiro como autodidata durante muitos anos, mas tive a oportunidade de lidar de ser amigo de um dos grandes cientistas açorianos que vivia na Terceira, o tenente-coronel José Agostinho. E foi ele que me apadrinhou, por assim dizer, no estudo da história natural. Mais tarde tive a oportunidade de ir estudar, muito mais tarde, de ir estudar, e foram precisamente as observações que eu fiz enquanto autodidata que me guiaram um pouco na escolha do tema dos meus estudos. Os bichos do mar, daquela interface entre a terra e o mar, precisamente neste lugar onde estamos, acima da maré cheia, é mais seguro porque o mar cá não chega, mas foram esses seres que serviram de base ao meu estudo, ao meu doutoramento. Depois vim para a Universidade dos Açores, fui convidado para integrar a Universidade dos Açores e a partir daí, do mar, passei um pouco para a terra, porque na terra há muito mais coisas típicas dos Açores, muito mais endemismos, e não estavam conhecidos, muitos deles. De maneira que agora, depois das recolhas que fizemos, agora dedico-me a fazer a chamada taxonomia, através da anatomia, estudos anatómicos e morfológicos, e para para mostrar a grande variedade que existe nestas ilhas açorianas, na terra destas ilhas açorianas.
E quem diria que o estudo anatómico dos caracóis demonstrou que os Açores já contaram com mais uma ilha? A investigação mostrou isso, comprovando a necessidade de estudar a riqueza biológica em ligação à história geológica daquele arquipélago.
Não se pode estudar a riqueza biológica sem perceber a história geológica. Os vulcões, o vulcanismo, como apareceram os Açores, para assim percebermos a variedade dos seres que aqui existem. E isso tornou-se apaixonante. Por exemplo, aqui em São Miguel, nesta ilha pacata, não se perceberia à primeira vista que foram duas ilhas durante meio milhão de anos. Ora, isto está gravado na anatomia dos caracóis. E assim, nós vemos que há alguns muito típicos da zona, da área das Sete Cidades, que foi uma ilha diferente, e outra no Nordeste, e que elas são muito afins, essas formas são muito afins. No entanto, são distintas. Quer dizer que começaram a divergir há cerca de meio milhão de anos. E agora já são, muito provavelmente, espécies diferentes. E sabendo a história de São Miguel, nós vamos também à história das outras ilhas. Santa Maria, uma ilha pequenina, é cerca de 7 vezes menor do que São Miguel. Mas é a Ilha dos Açores que tem mais endemismos próprios de ilha. O que é isso de endemismos próprios de ilha? São espécies que apareceram naquela ilha, que se desenvolveram, que evoluíram naquela ilha e que não existe mais parte alguma. Santa Maria sozinha tem mais endemismos típicos de ilha do que todas as outras juntas. E ela é uma ilha pequenina, mas é uma ilha muito antiga. Nos Açores é a mais antiga, vai aí para mais de 5 milhões de anos. Não é muito, mas é bastante. E para mim, Santa Maria é a joia da malacologia, que é o estudo dos moluscos, da malacologia açoriana.
Um estudo que não dá nas vistas, poder-se-ia mesmo dizer que é um estudo que não vale um caracol, mas diz muito da história dos Açores e entusiasma o professor António Frias Martins.
Todo este interesse começou na praia, desenvolveu-se no seminário, maturou na universidade e agora eu tiro proveito disso na natureza. Quando se diz que os Açores são um laboratório natural, pois de facto é verdade, mas muitas vezes não se alcança a totalidade dessa expressão laboratório natural. É porque eu estudo evolução e a evolução aqui nos Açores está a acontecer, nós vemos-la, é preciso olharmos com cuidado, com pormenor, e então vemos-la acontecer nas diferenças entre populações, nas semelhanças entre as espécies. E isso é que é o caminho da evolução. Cada vez mais sinto o apreço por essas coisas da ciência. Cada vez mais vejo a necessidade de dizer aos outros, de entusiasmar os outros por aquilo que me entusiasma. A pouca sorte é que eu nem estudo baleias, nem estudo cachalotes, nem golfinhos, nem avezinhas tão lindinhas. Não, estudo caracóis. E o que é que se diz? Que não vale um caracol. Ai, mas vale. Vale muito porque os moluscos terrestres são os açorianíssimos entre os açorianos. São aqueles que mais espécies típicas, ou melhor, que mais proporção de espécies endémicas têm nos Açores. Cerca de 50%, metade dos moluscos terrestres dos Açores são espécies endémicas, só aqui vivem. E há mais algumas, mais 3 dezenas, que estão em vias de ser descritas. Por isso, eu estou enamorado dos Açores, como veem, mas irremediavelmente perdido nestas ilhas atlânticas.
Enamorar-se dos Açores, das Ilhas Atlânticas, é também enamorar-se por aquele mar. O pai passou essa paixão a Frias Martins, que não se preocupou tanto em investir na natação, mas antes na descoberta daquela riqueza marinha.
Eu não sei nadar muito, neste sentido. Se me puser a nadar só por nadar, eu canso-me e preciso mesmo de ir para a terra. Mas eu sempre vivo no mar. A fazer o quê? A procurar qualquer coisa. Se eu for com um objetivo de ver o que é que ele existe, eu então mergulho e não tenho problema. E quando era jovem, até aos 20, 25 metros, não tinha problema nenhum. E até trazia o material para aquários que fazia em casa, que tinha, que fotografava, e tenho uma grande coleção de tudo isso. De maneira que a minha relação com o mar era primeiro esta, era perceber o que é que lá existe. E se visse alguma coisa de anormal, quer dizer, de diferente, tentava trazer. E de facto, todos os dias havia coisas diferentes e não podia trazer tudo. Mas tinha sempre esse gosto, esse interesse. Isso foi-me inculcado também por meu pai. Meu pai gostava de ir à pesca e nós íamos um pouco mais para longe, tínhamos um barco pequeno, íamos um pouco mais para longe e meu pai dizia: não, esta marca nós já conhecemos, já sabemos o que ela dá, vamos mais para fora para saber o que é que lá há. E nós íamos e às vezes não apanhávamos nada, outras vezes apanhávamos coisas esquisitas, e a expressão do meu pai era: louvado seja Deus, o que há por aí por baixo. De maneira que esta ideia, esta curiosidade pegou-se-me. E o que eu digo, o que eu diria, digo também e penso é: louvado seja Deus, a grande riqueza que há por aí.
Vamos continuar a conhecer este laboratório de vida entre a terra e o mar, junto do professor António Frias Martins, que aqui conversa com o jornalista Paulo Rocha, e aprender também como ali se pode ler a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Vamos por agora à música, continuamos em ambiente natural entre as florestas submersas de Rodrigo Leão. As florestas submersas de Rodrigo Leão continuam a fazer-nos companhia neste regresso ao Mar dos Açores, onde nos espera o professor António Frias Martins, já com o número 42 da encíclica Laudato Si, para nos ler.
O parágrafo 42 disse que era importante que, estava a falar de biodiversidade, era importante que países e regiões fizessem um inventário das suas espécies próprias, espécies endémicas, porque só assim é que se poderia proteger a riqueza biológica. Ora, é o que eu estava a fazer toda a minha vida, a tratar de caracóis, que são bichos que têm pouco interesse, mas agora, tendo a bênção papal para fazer o inventário, sinto-me muito mais realizado.
Agora com a bênção do Papa e no início com o empréstimo de um bispo. Só assim conseguiu começar a avançar nos estudos biológicos que tanto apaixonam o professor António Frias Martins.
Um dos bispos dos Açores, do Manuel Afonso de Carvalho, na altura em que eu estava no seminário, ele tinha a fama de ser agarrado, não deixava sair o dinheiro com facilidade. Mas eu precisava de livros e fui ter com ele e disse: Senhor Bispo, eu precisava de comprar uns livros, se o senhor podia emprestar-me algum dinheiro. Está a ver, quem é simples às vezes passa por simplório. Mas foi por pedir ao bispo, seria possível, e ele então disponibilizou-me 2 contos e 400 e disse: compre lá os livros, há de me pagar depois. Quando eu recebi o primeiro ordenado como professor do seminário e colégio, fui ter com ele e disse: Senhor Bispo, aqui está. E ele não deixou acabar. Disse logo: oh, esqueça isso. De maneira que, está a ver, foi desde o princípio. Os meus professores apoiaram-me sempre. E houve sempre essa relação. Sou crente, mas vejo a ciência ao mesmo tempo e a fé como dois campos que nunca se misturam, não se podem misturar, nem pelo objetivo, nem pelas metodologias. E o perigo maior será quando uma salta para os limites da outra. Ou a ciência a querer transformar-se em fé, ou a fé em querer explicar a ciência.
E agora o olhar de quem estuda a história natural e esse alerta do Papa para a urgência de cuidar da casa comum.
A Terra está doente? Meus amigos, a Terra tem estado doente toda a sua vida. E toda a vida da vida na Terra tem estado doente. Isto é, o percurso da vida na Terra não é um percurso linear, nem é um percurso suave. É um percurso sujeito a pressões. Falamos em termos científicos, na chamada seleção natural. E a seleção natural não é gentil, é dura. E a natureza, a vida, aprende, por assim dizer, a lidar com isso. A vida, de facto, não teve nunca um percurso suave. E por cerca de 5 vezes... ela esteve à beira da extinção, mas resistiu, mas apareceu de maneira diferente, tomou um outro caminho, foi posta perante uma encruzilhada e a seleção natural obrigou-a a ir por outro caminho. E foi por essas obrigações, por essas pressões, que nós chegámos aqui. Porque se os dinossauros tivessem cá ficado, os primeiros mamíferos teriam tido menos hipóteses de dominar a Terra. Foi de há cerca de 65 milhões de anos para cá que os dinossauros desapareceram e que os primeiros mamíferos, os terapsídeos, se desenvolveram e nós aparecemos também como parte desta natureza. Ora, isso quer dizer que a vida não está, pode estar a perder muita coisa, mas não está em perigo. Quem está em perigo somos nós, é a espécie humana. Porque se nós desaparecermos, algo de extraordinário que aconteceu na natureza, que são os, que é a humanidade, que são, que é a espécie humana, que tem características diferentes das outras espécies, na sua dimensão até espiritual, o que não acontece que nós saibamos nas outras espécies, se perderia. E até num trabalho que publiquei em 95, eu digo que se a espécie humana desaparecer, daqui a muitos milhões de anos há de encontrar-se fósseis desse estranho ser bípede com enorme capacidade craniana, e quem os descobrir há de perguntar-se: este ser que em seus sonhos quis dominar as estrelas não foi capaz de descobrir a estratégia para a sua própria sobrevivência? E é isso que nos poderá acontecer. Não é a vida na Terra, é a vida humana com toda a idiosincrasia que ela tem, com toda a especialidade que ela tem, que nos dá não tanto um domínio sobre a natureza, mas uma responsabilidade enorme sobre a natureza. E é isso, é esse o cerne daquilo que diz o Papa Francisco. Nós não podemos salvar a natureza sem salvar a humanidade. E mais, não podemos salvar a humanidade sem salvar, sem acudir aos mais fracos, aos mais pobres, àqueles que mais necessitam. Essa é a mensagem mais profunda e mais evidente também de Laudato Si.
O desafio é esse. A encíclica Laudato Si é um guia para que se perceba que homem e natureza não podem ser separados. Ali nos Açores, onde o professor Farias Martins recebeu o jornalista Paulo Rocha, e entre o céu e o mar se percebe quem manda. As lagoas, o mar, a bruma, o sol, os prados, os vulcões dizem que não basta visitar os Açores. Estes pedaços de terra e todos os bichos que a habitam são sobretudo para cuidar. Continuo desse lado no programa da Igreja Católica. A música de Tezé é também um convite à contemplação. Fique com Tu Sei Sorgente Viva. A música de Tézé embala-nos até à reflexão que o padre Dioniano Manuel Barbosa nos traz a cada domingo, é a partir das mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos.
No Evangelho deste 21º Domingo do Tempo Comum, escutamos o final do capítulo 6 de São João sobre Jesus como pão da vida. Estas palavras são duras. Quem pode escutá-las? Desta vez, não são os escribas e os fariseus que se opõem violentamente a Jesus, mas a maior parte dos seus discípulos. No lugar de Jesus, teríamos, sem dúvida, tentado acalmar os espíritos, dizendo, por exemplo, que comer o seu corpo ou beber o seu sangue para ter a vida eterna era uma imagem certamente chocante, mas apenas uma imagem. Nada disso acontece com Jesus. Além de não retirar nem atenuar nenhuma das suas palavras, provoca os 12. Também vós quereis ir embora? Ele aceitaria antes ver partir os seus discípulos mais próximos do que negar uma só das suas palavras. Desafio radical e incontornável. Não podemos apagar estas palavras se queremos ser seus discípulos. Tudo à luz do acontecimento central da morte e ressurreição celebrado na Eucaristia. Reconhecemos verdadeiramente neste homem Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, o verdadeiro Filho único de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, como dizemos no Credo? Cremos verdadeiramente que Jesus ressuscitou e é vencedor da morte? Aí está o centro da nossa fé, onde tudo se decide. Quando comungamos o corpo e o sangue de Cristo, dizemos: Amém, adiro esta presença de Jesus ressuscitado com todas as fibras do meu ser. Uma fé celebrada na Eucaristia a marcar toda a nossa existência. Não há meios termos. Toda a nossa vida deve ser eucarística. A primeira leitura pode ser lida a esta luz desta opção radical. Ou servir os deuses, ou servir o único Senhor Deus das nossas vidas. Também São Paulo diz aos cristãos de Éfeso que a opção por Cristo tem consequências também ao nível da relação familiar. Com a sua partilha de amor, com a sua união, com a sua comunhão de vida, o casal cristão é chamado a ser sinal e reflexo da união de Cristo com a sua Igreja. Voltemos à resposta de Pedro no Evangelho. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Cada um de nós pode interrogar-se. Posso sinceramente dizer a minha fé com as palavras de Pedro? Terei, por exemplo, nos próximos dias, a força de a testemunhar junto de uma pessoa que duvida, que procura ou que contesta a fé cristã? Em tempo de férias, para muitos de nós, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé e procuremos os meios para alimentar e fazer crescer. Sem pausas nem abrandamentos, mas com a radicalidade da adesão à pessoa de Jesus Cristo, na Eucaristia celebrada, adorada e vivida, sempre nos andamentos da nossa existência, sem nunca esquecermos que a nossa vida é eucarística.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis, já sabe, no endereço da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega ao fim. Mais tarde pode encontrar-nos na RTP2 para acompanhar o programa 70x7. A qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, pode encontrar as notícias mais atuais sobre a Igreja Católica em Portugal e também no mundo. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado desse lado nesta manhã de domingo. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, boas férias para si e para os seus, se for o caso. Nós continuamos por cá a ser a sua companhia diariamente, de segunda a sexta-feira e também ao domingo de manhã. Até amanhã, se Deus quiser.